Olá e bem-vindos ao Royal Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular de então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda, Miguel Aido.
Boas.
Boas. E Tomás Ferreira.
Hey, hey, hey.
Hey, hey, hey. Para o especial de Natal de hoje, falamos de A Loja da Esquina, da Shop Around the Corner. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. A Loja da Esquina é um filme americano de 1940 realizado por Ernst Lubitsch e protagonizado por Margaret Sullavan e James Stewart. O filme segue dois funcionários de uma loja em Budapeste que mal se suportam e que nem percebem que se estão a apaixonar um pelo outro enquanto comunicam anonimamente por meio de cartas, um clássico de comédia romântica que serviu de inspiração para muitos outros filmes. A Loja da Esquina foi considerado um dos 100 melhores filmes de sempre pela revista Time. No entanto, será que Royal Without Cheese também se perdeu num amor cego por esta obra de Lubitsch? Amigos, o que dizem?
Eu definitivamente que me perdi por um amor que não diria cego, mas bastante ciente da magia do James Stewart neste filme. E devo dizer da magia do Sr. Lubitsch, again. Troquei brevemente palavras com o Léo ontem sobre o filme. Acho que é interessante, sendo que o Léo é aqui o especialista em Lubitsch, ele a fazer a comparação com os outros filmes e não é o que ele adora mais, mas definitivamente usa o adjetivo de it's a nice blanket. And that's what I feel too, you know, it's a nice blanket of a film. E é feito com uma precisão na comédia e também no aspecto emotivo do filme, no coração do filme, que simplesmente te leva. Acho que é super carismático. E principalmente o sentimento que me traz é que não há comédias românticas assim hoje em dia, acho eu, de alguma forma. Não sinto mesmo. Há toda aquela abertura, por exemplo, a pensar em algo específico, a abertura ao pé da loja, em que não sabemos quem é o Sr. Matuszek, acho que é algo super interessante termos ser revelado quem ele é por meio daquele primeiro cartão, a dizer o Sr. Matuszek é o Sr. riquinho, dono da loja, tal, 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 e tem muitos amigos. Uhum. É uma coisa quase uma fábula para uma história infantil, não conhecendo esta personagem mistério. E quando o conhecemos, conhecemos por meio destes seus funcionários, né? Ele permanece um personagem mistério por algum tempo, e a forma como eles começam a reunir-se à beira da loja, que é, like, what do you call it, uma drogaria, não é? Tipo, ou então, isso é uma forma antiga de dizer o que a loja é uma loja essencialmente de roupa, sobretudo, bugigangas, let's say. Tudo um pouco. E é interessante ver como é que eles se reúnem à volta da loja e começam lentamente a falar do patrão e o funcionário mais antigo, sendo James Stewart, a dizer como foi a casa dele, comeu um bom jantar, mas o que é que achaste do jantar? Foi tudo bom, não foi? Ter a certeza que foi bom? Tipo, a tentar fazer com que ele diga alguma coisa mais.
Did I make any negative remark?
That's super funny, that pulled a laugh out of me immediately. E a princípio é um bocado, estás a navegar em águas de o que é que se passa aqui? Qual é o interesse? Qual é o ponto de foco, qual é o interesse de Lubitsch nesta cena, não é? Até tentar encontrar, navegar as águas da narrativa para perceber onde é que está a história, no fundo, e começa a ser bué, não uma questão de encontrares o plot, o enredo, mas o que eu acho interessante em Lubitsch é que ele é muito mais preocupado com a caracterização das personagens em primeiro lugar e fazer com que a história desabroche a partir da caracterização, a partir das personagens primeiro. E como é que é James Stewart, que é um tipo sempre bastante certo, e como é que é o Sr. Matuszek, que é no fundo o ponto de órbita de todo este universo, das personagens em redor dele, que é o patrão que a gente quer, you know, dando respeito e seguir e manter o trabalho, e há muito esse diálogo com, não é, manter a situação financeira e o que é que isso implica em termos de relações. Temos o nosso caso principal entre o James Stewart e este amor secreto com o qual ele tem esta comunicação através por cartas, que vai ser alguém que vai trabalhar na loja, esta senhora rapariga, não é? Clara Novak, que vem no início do filme e cria essa tensão. E depois, a partir daí, a partir do momento em que eles se conhecem, e há essa questão do will they, won't they, que esta nova funcionária que chega à loja e que, no fundo, há de imediato a situação de tensão entre os dois, já está estabelecido que ele está em troca de cartas com alguém, uma desconhecida, que é também ela uma grande, sei lá, intelectual, com grande amor a livros, grande conhecimento como ele, e há esta troca de sensibilidades, mas ao mesmo tempo há esta funcionária que entra na loja, é a aparência que ele tem, é o lado superficial que ele tem em contato com ela e simplesmente não gosta dela, Há logo uma fricção a partir do início e. Quer dizer, tu sabes o resto da história. Em muitos sentidos, tu sabes o resto da história. Mesmo quando há uma traição da parte da senhora Matuszek ao senhor Matuszek e que vai ter uma implicação na história para com o James Stewart, tu sabes quem é que fez a tramoia, porque é de súbito, tipo, todo bem produzido, que chega, tipo, na manhã à loja. Ah, oh, sim, pronto, a senhora Matuszek, tipo, tu sabes que provavelmente é ele que. Andar a ter o caso com a senhora Matuszek e não o James Stewart. Então, tu consegues perceber
O
todos esses pitos,
Vadas.
mas isso não é tipo.
Vadas.
Exato, Vadas. Isso não implica, surpreendentemente, que tu tenhas menos interesse na história. Tipo, há aquela de old saying, ou. Ah, eu estou a ver a história acontecer. Ah, é uma onda de clichês. Mas é tudo tão. Played with such charm. E a relação, na sua natureza, o facto de ser tão negativa, eles não gostarem de forma nenhuma um do outro. Acho que só te faz crer que eles se reúnem ainda mais. Tipo, eu quero ver como é que é possível que estas duas pessoas, que no fundo, ao nível do abstrato, que esta comunicação que nunca vemos acontecer, nós nunca vemos James Stewart escrever uma carta, ou ela escrever uma carta, mas ouvimos por palavras a acontecer em termos do diálogo, é tão forte essa ligação abstrata que tu perguntas como é que vai acontecer. E a forma como ela acontece em si é tão surpreendente. Porque o James Stewart, quando ele toma conhecimento que ela é a tal, ela é a anónima que me responde por cartas, aquela crush que eu tenho, a forma como ele decide responder nesse momento e entra no café, eu pensava que ele não ia entrar no café, mas ele entra, e portanto a atitude dele daí para a frente é super interessante e tem-me vindo a surpreender a cada ponto do filme. Tipo, eu estou sempre à espera que ele seja um horrível, que ele a deixe, que ele a abandone, mas nunca é bem isso que ele faz, ele entretém. E ao entreter a possibilidade de abrir comunicação com ela, essa outra via de comunicação que antes era só negativa, abre no subtexto cada vez mais que ele seja cada vez mais gentil com ela e que aprecie o lado atrevido dela, ou mais rabugento dela, de forma a se transforme em amor. E acho que é super endearing. Pronto, just to kickstart the ball there, what did you think of the film?
First of all, yeah. Quero
I thought.
ouvir primeiro o Master.
O
Yeah,
Master.
Master.
Não, se calhar explico só o que é que eu acho, porque é que eu digo que não é dos meus favoritos dele. Porque acho que o filme não tem. Sei, o Trouble in Paradise, por exemplo, ou o To Be or Not to Be, tem uma ali qualquer coisa de rebeldia no Lubitsch e nos filmes dele e o tom dos filmes, que é. Não sei, é uma rebeldia, quase uma coisa anárquica, que também lembra um pouco os filmes do Hawks. E este filme sinto que é um filme muito mais conformado, é um filme muito mais terra a terra, é um filme muito mais pacato, small town, small business owner, que sinto que é uma coisa que é o Lubitsch a ceder aos tempos, de certa forma, a assumir que o tipo de cinema que ele fazia, ou o tipo de histórias que ele contava, estavam a cair em desinteresse, ou as audiências já não estavam a responder da mesma forma, já não tinha muito sucesso. Por exemplo, quando ele volta em 1937, depois de ter passado um ano como produtor acho que é da Paramount, ele faz um filme que é o Angel. E o filme, que é lindíssimo, é um filme que eu adoro, mas é um filme sobre, não é, uma pessoa burguesa, uma pessoa rica e os seus problemas de amor e os seus problemas da sua relação amorosa com o seu marido, que é um político que está preocupado com a guerra que vem, que está por vir, não é? A Segunda Guerra Mundial. E foi um filme que teve muito fracasso, porque ele percebeu que as pessoas já não estavam interessadas por este tipo de histórias, infelizmente. As pessoas queriam histórias sobre personagens com as quais se podiam relacionar muito mais diretamente, ou seja, queriam pessoas que são trabalhadores numa loja e precisamos de ver o trabalho deles e precisamos de ver como isso tem influência nas suas vidas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isto não significa que o que ele fez é mau. Eu percebo, é a necessidade dos tempos e mesmo assim, acho que a magia dele está toda lá, há um foco imenso no que, como estavas a dizer, na caracterização das personagens, e há tanta vida naquela loja e entre as personagens, e apesar de nunca vermos muito da vida deles para além da loja, especialmente as personagens mais periféricas, tu sentes muito que há muito para ali, muito para além do que eles vivem dentro da loja em si, especialmente o Pirovitch com a sua mulher e os dois filhos, e a atitude dele constantemente. Ou seja, o Pirovitch é interessante porque é nos momentos que ele quebra aquilo que a gente sabe que ele é. Pronto, ele é estabelecido como esta personagem quando ouve o Marocheca a falar de quero uma opinião honesta. Ele
That always
foge
made me laugh.
imediatamente. Não, honestidade não vai funcionar aqui. Por isso ele foge. E por isso é nos momentos que ele quebra isso e fala diretamente com o Mara Sheck a dizer, mas ele é um trabalhador que sempre, quando fala do James Stewart, a tentar defendê-lo e a tentar dizer porque é que o estás a despedir, tu gostas dele, ele é boa pessoa, aí tu percebes, ok, quando ele quebra o seu código de valores é quando percebemos o que é que torna esta personagem forte e a relação que ele tem com o James Stewart. E é isso também que é interessante, é de ver como o Vadas é uma expressão máxima ou uma expressão negativa de tudo o que as outras personagens são um pouco vaidosas, são desonestas, como o Pirovich é uma desonestidade que é... Ou seja, ele e o Vadas percebem que a honestidade não funciona muito bem com o Sr. Marashek. Um foge, mas o outro mente, ou seja, é uma expressão diferente. E a Clara e o James Stewart, o Mr. Kralik, eles os dois têm estas ambições de subir na carreira e de ou seja, tentam, querem uma aparência diferente daquela que são. Eles têm uma insegurança em relação à sua posição na empresa de serem insignificant little clerks. E o Vadas também é isso, ele é um clerk, tal como os outros, mas quer subir e por isso ele aproveita-se da mulher do Sr. Marashek, ou aproveita-se do Sr. Marashek. Ou seja, a relação entre as personagens e a forma como elas se espelham umas às outras é tudo muito interessante. Mas, continuando, se calhar, o que é que anteriormente nos filmes do Lubitsch, a personagem do Vadas provavelmente seria mais próxima do herói, seria mais próxima do Gaston e da Lily... No Trouble in Paradise, porque é uma personagem de classe baixa que está a fingir que é algo que não é e que está a aproveitar-se de alguém mais rico para subir na carreira ou algo desse género. E por isso é interessante como agora ele é um vilão, mais claramente, enquanto nos filmes anteriores do Lubitsch esta personagem seria a personagem pela qual nós nos relacionamos com uma audiência, porque nós próprios temos, ou seja, gostamos de ver alguém que não faz parte de um certo tipo de grupo, mas que está a tentar enganar a sua maneira para sobreviver. Claro que é um contexto diferente. No Trouble in Paradise tens o contexto da depressão e destas personagens que se fazem à vida porque estão a tentar sobreviver, estão a tentar ganhar dinheiro. E pronto. Mas pronto, é a questão da moralidade e de um sentimento de... Há uma amoralidade no Trouble in Paradise e noutros filmes dele, que aqui, de repente, estamos num contexto muito mais honesto, uma coisa muito mais de... Mais à Capra, se calhar, mais à Frank Capra, naquele The American Dream Story. Se bem que, mesmo assim, acho que não é bem isso que o Lubitsch está a fazer, mas há mais desses contornos.
Eu só ia acrescentar que eu concordo com tudo o que disseste. Já temos visto o Trouble in Paradise e o To Be or Not To Be as well, mas também acho que há momentos lindíssimos em termos visualmente. Ele não é um realizador que me costuma impressionar, é muito mais pela narrativa e pelo que sai da caracterização, mas quando me surpreende em termos visuais é muito pelo poder sugestivo, como muito vimos em Trouble in Paradise com o jogo de sombras na cama, por exemplo, quando o Gaston se envolve com a Madame, interpretada pela Chris Francis. Mas aqui um dos momentos que me impressionou bastante, só para referir, foi, por exemplo, como a câmera se fixa no Sr. Matuszek num instante. Ou seja, há um momento da história em que tu sabes que alguma coisa se passa com o Sr. Matuszek e a própria narrativa e a câmera se foca bastante nele, mais do que devia ou mais do que eu esperaria que se focasse, porque o foco da história em termos de protagonistas é o James Stewart e a Clara Novak, a personagem. Portanto, quando tens esta pergunta do que é que se passa com o Sr. Matuszek, que inevitavelmente influencia a personagem de James Stewart, porque o Sr. Matuszek, como patrão, não parece satisfeito com ele, nós começamos a perguntar-nos como espectador o que é que se passa com ele, e a câmera segue mesmo para lá de toda a questão de os funcionários saírem da loja. Ele fica sozinho na loja, no meio daquela imensidão de artigos cobertos por lençóis, já tudo fechado, e permanecemos com ele, a câmera tipo a segui-lo em panorâmicas, e acho que é um momento simplesmente super interessante, porque normalmente um filme que fosse mais normalzinho do género, já que estávamos a discutir muito a questão deste ser um filme mais terra-a-terra e mais normalzinho, talvez a corresponder às expectativas do sistema de Hollywood, do que é que as audiências esperam, eu acho que em certas instâncias ele ainda é um realizador, não, ele ainda é o Lubitsch, ele ainda é um autor, ainda nos dá um poder de perspectiva que torna o filme diferente dentro do género, dentro do normal. O facto de eu ficar do sair dos protagonistas e ficar dentro da esfera desta personagem mais periférica, mas que ainda assim é influenciadora da vida de todas as outras pessoas, é interessante. Depois aquilo acaba inesperadamente num quase suicídio, e não é o James Stewart que o salva, é o clerk mais baixo de sempre. Tipo, acho interessante como aquilo acaba no hospital. E mais uma vez, outra coisa que me surpreendeu foi toda a narrativa de como o James Stewart se desenvolve em termos da relação com ele, com a Clara. Achei surpreendente, não estava à espera dos twists e curvas e contracurvas disso.
Sim, epá, vocês tocaram em bué pontos que eu tinha também assinalado. A questão das personagens, eu acho que é incrível. Estão todos super bem desenvolvidos. E lembro-me um bocado a estrutura teatral de as personagens saem e entram de cena e toda a gente tem os seus momentos de protagonismo, mesmo as personagens mais secundárias. É um bocado mas, tipo, estilo de ensemble de teatro em que qualquer pessoa pode entrar de repente e ficar ali 1 ou 2 minutos em cena. Pronto, e quer dizer, eu, na parte do Matacek, ele vai tendo vários momentos, mas eu achei super interessante aquele momento em que tu percebes que ele não vai estar com ninguém na véspera de Natal, assim já perto do filme.
Oh, yeah.
E ficas mesmo com pena dele porque percebes que ele está a tentar, no fundo, agarrar-se aos planos de todos os seus trabalhadores e no fundo, ninguém consegue, sem ser depois o Rudy, que é o new errand boy. Achei essa cena super interessante. E deixo que te faz ligar mais com os personagens, acho eu. Também gostei imenso da forma como o filme começa, porque aquele momento do Pepe, acho que assim é o nome dele, em que parece que ele está a dizer assim perguntas assim à toa, tipo, what's it to you? How about me? Não sei o quê, não sei como é. Esse momento vai surreal de algo, parece que não quer dizer nada, mas é super interessante. Pá, mas depois, para ser sincero, desliguei um bocadinho do filme. Não sei se ele consegue manter o interesse que depois retoma no. Mais ou menos a meio, naquela parte inicial em que estamos a criar todo o contexto para depois para a questão das cartas entre o Stuart e a Novak. E então, pronto, tenho assim um bocadinho na dúvida se consegui conectar completamente com o filme. Apesar de depois, a certo ponto, conseguir me investir bastante e achar super interessante
Sim, para
o
mim o
momento das
filme
cartas.
só me... E sempre que vejo, e já vi várias vezes, mas sempre que vejo o filme também sinto um pouco isso, e sinto que o filme para mim começa mesmo a cativar-me profundamente ali a partir do momento do suicídio, especialmente depois quando o James Stewart está com o Pirovich a olhar pela janela e há aquele plano longuíssimo só do Pirovich a olhar e de repente ele percebe que é a Clara, mas nunca corta lá para dentro, e depois ele a dizer: "Ah, se não gostas da Clara, não vais gostar dela." E tudo esta coisa, e depois
Sim, esse
como
momento
eu
também
estava a
é piada.
dizer, do James Stewart ir lá dentro, que é inesperado, quase a palpar terreno, tentar ver será que esta é uma rapariga pela qual eu me conseguiria apaixonar. É, toda aquela dinâmica é muito interessante, e acho que a partir daí é quando o filme se torna bem mais cativante e começas a ver as rodas narrativas realmente a engrenar de uma forma muito. Tu ficas.
Sim.
Ué, cativado. É que anterior, até aquele momento, é um pouco, há muito um jogo de setup, não é? De, a traição da mulher, as cartas, é muito, torna-se um bocado, consegues ver demasiado que está-se a preparar
Levado pelo enredo.
yeah,
Sim, é
exato, está-se a
isso.
preparar a mesa.
Sim. Apesar de, pronto, eu perceber que algumas coisas são necessárias, mas
Sim.
é um bocado isso, é tu sentires demasiado a preparação que está a ser feita para depois para conseguir extrair o sumo do filme, que é depois todo o jogo das cartas. E que depois abre momentos super interessantes de diálogo entre as duas personagens principais, que é mesmo um do filme Flores, acho eu. É nestas cenas super longas em que os dois estão a interagir um com o outro. Pronto, e tudo para a frente e para trás entre eles dois. Perto do fim do filme fica incrível. Subtileza dos diálogos e tudo aquilo que eles dão a entender um sobre o outro, e todo o jogo mental que está a acontecer no próprio James Stewart, entre aquilo que ele quer fazer e não quer fazer. Pá, eu achei espetacular,
Sim,
tipo, a
isso
forma
é que
como a
isso,
personagem
isso é
dele é
que foi
desenvolvida.
isso foi uma das coisas que foi super atraente para mim, interessante, porque precisamente o facto do comportamento dele ser inesperado vem muito como acontece a um nível mental, não é? Tipo, o que é que ele exatamente quer? Vai para a frente com isto, vai avante, não vai avante, vai ser um sim, vai ser um não, é esta uma rapariga pela qual me apaixonaria, é ou não é?
Mas tu
E ele não
sentes
te dá uma
exatamente essa
resposta
dúvida.
clara, não é? Eu sinto que, ok, ele vai para casa, imediatamente ele vai para casa, depois de haver no café, ele vai deixá-la ali, ela é horrível. Vai para casa. Ele entra, ela insulta-o e eu tipo, vai para casa. Não, não, ele não vai para casa, ele continua lá a insistir. E eu cada vez mais como investidor fico, ah, mas onde é que isto vai? Então, E acho que é super interessante, por exemplo, o próprio final, nesse aspecto do Rocco nível mental e do jogo dele com ela, do que deixa por dizer ou deixa claro ou não, e que mantém sempre à procura de quando é que vai ser um momento em que ele vai revelar que é o tal, como é que vai ser esse momento, né? Essas são sempre as perguntas na nossa cabeça. A forma como o Lubitsch filma aquilo visualmente, desligando cada luz da loja e a câmera, tipo, hipnoticamente indo atrás dele, tal como a Clara está um bocado temerária atrás dele para perceber, espera, ele sabe quem é o meu tal, ele viu, ele está a dizer que ele é um gordo, um balofo, que só se tente, só por mim é dinheiro, por dinheiro, e eu fiquei, tu estás num momento completamente cativado pela performance do James Stewart, porque sabes o que é verdade e sentes, poé, a ironia da situação. E cada contacto que eles têm um com o outro, a partir do momento que o James Stewart sabe que ela é tal, mas ela não sabe que ela é o tal, está super cheio de essa tensão fantástica porque eles são tão mauzinhos um para o outro, principalmente ela em relação a ele, e ele só está no começo de começar-se a abrir, que eu sinto-me completamente cativado pelo diálogo e
Sim, e não há.
sensibilizar pelo facto de ela o tratar mal, tipo, tão mal, tipo, com as coisas que ela diz, que eu fico. E então vais suportar mais disto? Eu estou sempre on the edge, tipo, é agora que tu vais sair disto, é agora que eu não tolero mais isto. Mas não, o James Stewart continua a ser, tipo, completamente determinado a virar a página.
Sim, porque apesar de tudo, ele tem vários meses a escrever as cartas. Mas o que eu ia dizer é que tipo, é daqueles filmes em que percebe. Estás mesmo ligado à personagem no sentido em que consegues mesmo perceber a dúvida dele. E não são muitos filmes que conseguem pôr-te nesse mindset, digamos assim, da personagem principal, quando a personagem principal tem estes dilemas, sobre fazer isto, fazer aquilo, neste caso sobre uma relação e seguir em frente ou não. E tu sentes realmente que há dúvida, porque tudo o que foi construído até esse momento, de facto, não leva a fazer uma decisão fácil. E tu percebes exatamente que não, tanto uma coisa como a outra são possíveis e compreendes se ele optar por não seguir em frente com a Novak ou se o fizer. Portanto, é interessante porque estás sempre investido na história, investido nele e apoias, digamos assim, a decisão dele, independentemente do que ele fizer. E depois é interessante a forma como ele vai revelando os detalhes sobre si. E como às vezes se revolta porque ela é demasiado má ou porque está a tentar de certa forma ter alguma vingança, especialmente nessa cena perto do fim em que ele depois começa a inventar detalhes sobre o gajo. Eu achei bem engraçado ele de repente mandar o apelido dele e depois umas falas de algo a seguir já acrescenta o nome, tipo já é o William Pipkin ou lá o quê,
Matthias,
já
acho.
começa completamente a revelar. Matthijs, exatamente, Matthijs. Já revela o nome todo. Epá, pronto,
Não.
estava-me a rir imenso a ver essa cena. E depois, tipo, o mesmo momento final, o plano final é incrível. Tipo, é com o plano das meias que depois eles se decidem abraçar e beijar.
Isso achei bastante peculiar que voltassem a esse detalhe. Mas tem muito a ver com esse jogo das aparências. Acho que o dispositivo é tão. O dispositivo da narrativa, este mecanismo que é a driving force do filme, que é o conceito de as aparências iludem, não é? E o que conta é o interior, essa coisa clichê, acho que está muito bem apanhada nesta ideia da questão de ser um filme terra a terra e de serem pessoas de uma loja. Acho que há algum proveito nisso. There's something to be said there. If it was um filme de high-end society com milionários e tal, acho que não teria a mesma. Mesmo caráter especial, eu relaciono-me com esta. Eu acho curioso que sejas tu tão mundano dentro de uma loja, e acho curioso que tenhas alguém como James Stewart, que é uma estrela de cinema, como um funcionário de uma loja, tipo, completamente banal. Tipo, não é o tipo que é fotógrafo que esteve na guerra e está, tipo, no topo do seu apartamento a vigiar alguém. Tipo, não é? Não é o tipo que está numa tramóia internacional com a mulher e vê os filhos desaparecerem, tipo, no The Man Who Knew Too Much. Já não lembro. Mas it's something to do with that. Mas tipo, ou seja, não há tipo that grandeur of things. E acho que o dispositivo é inesgotável, porque tem a ver com a comunicação. E a ideia de comunicação é sempre uma coisa que sempre me interessou. Para mim, e a comunicação é uma coisa que é uma ideia que é inesgotável, acho eu, ter vindo a evoluir bastante desde a última metade do século XX até agora. Até porque o filme, por resultado disso, tem sido alvo de muitos outros. Ou seja, não muitos outros, mas pelo menos dois remakes. Um deles sendo You Got Mail, em que as cartas foram updated to emails, tipo, em que é o filme com o Meg Ryan e o Tom Hanks. E até hoje isso poderia ser feito, sei lá, através de Messenger ou whatever, tipo, há muito essa, principalmente hoje em que tens este, o jogo da aparência entre o que parece ser e o que não é, tipo, nas redes sociais, quase que podias ter outra versão do filme. E acho que é uma coisa que muitas pessoas, e jovens particularmente, cresceram com esta nova tecnologia hoje em dia, se podem ligar, tipo, tu... Nesse sentido, acho que és capaz de sentir muito ligado tipo, à travessia do James Stewart neste filme, de como é que ela vai ser, será que vou gostar dela, será que não vai ser, principalmente quando tens aplicações como Tinder. Por exemplo, o Tinder podia ser o novo remake deste filme, disse a girar à volta de Tinder. You got Tinder, I don't know. But yeah,
It's a match.
acho que é
It's a
inesgotável
match.
tipo, esta ideia, principalmente tipo, em termos. No prisma de relações românticas e como é que é outra pessoa, tipo, e como é que nesta linha do abstrato, apenas aquilo que eu sei sobre a pessoa ao nível da personalidade, como vem através de mensagens, será que vai espelhar aquilo que ela é fisicamente, será que isso interessa, até que ponto é que interessa? É uma coisa que
Sim,
faz
e
parte do comportamento humano e fascina.
agora que
Portanto,
estás a
isso
falar
pega
disso,
muito.
pronto, só pegando nisso, tipo, é um filme que acaba por ser muito também realista e muito humano nesse sentido, porque as pessoas de facto comportam-se destas formas. É interessante ver isso mesmo na cena em que o Craddock está com o Pirovich. Pronto, eles estão lá assim à janela a ver a Novak lá sentada, e pronto, ele está sempre com a questão de não me digas como é que ela é, não quer ficar desiludido, mas depois também não quer achar que estou a perder, etc. E de repente o outro começa a dizer: ah, ela é muito bonita. E ele: ah, é sério, é mesmo bonita? Uau! E pronto, pôs completamente de parte a questão de não saber como é que ela é. Ou se... Pronto, revelou-se completamente querer saber dessas coisas, porque na prática isso é sempre, por muito que seja secundário, é uma parte importante. E o filme não descura também dar esse lado, mostrar esse ponto de vista. Porque na prática as pessoas são assim. E pronto, este é um momento também interessante. Toda essa cena é interessante, mas esse momento também passa assim desperceber. O filme é assim feito, destes momentos todos, sim, passam despercebido, caracterização das personagens, que é super
Sim,
interessante.
por exemplo, a forma como eles constantemente, às vezes, que eu vejo e ao rever, noto ainda mais momentos destes, que é a forma como eles reviram os olhos ou saem de campo quando o Vadas fala ou diz qualquer coisa. Eles, outra vez este gajo, depois saem, ou só vês uma das mulheres que tem menos caracterização a revirar os olhos e completamente tudo o que ele diz, parece que não há qualquer margem de manobra para ele, mesmo que ele diga uma coisa perfeitamente banal. Eles já estão tão fartos dele, e a forma quando ele é despedido, como eles se apressam a pegar nas coisas dele e a assinar o último cheque para ele levar, e toda sorridente a dar-lhe a coisa. Estes detalhes das personagens mesmo mais periféricas. E sentes que há muita vida ali entre as personagens, e há muito. Sentes que já houve muito que aconteceu antes do filme começar, e acho que é isso que aquela cena inicial também traz de muito interessante, que é veres. Como já ali tantas relações pré-estabelecidas, e aquela cena inicial está essencialmente a mostrar-te o que é que são essas relações e as dinâmicas, a forma como eles se apressam para abrir a porta, a forma como eles reagem à chegada uns dos outros. Por exemplo, há aquela personagem, acho que é a Ilona, que vem muito apraltada, vem tudo bonitinha com o novo cachecol, mas não há ali tensão entre eles. Eles imediatamente gostam dela e falam com ela, mas quando chega ao Vadage, igualmente vaidoso, igualmente todo apraltado, eles. Oh, afastam-se, não querem saber dele. É, ou seja, há ali muita sugestão no filme. E a forma como é filmado é normalmente é sempre foca na personagem e depois eles juntam-se ao grupo. Depois foca na personagem e eles juntam-se ao grupo. Mas quando há o James Stewart, ele simplesmente entra em campo quase sneaky. Parece que como é o James Stewart, já sabes que ele vai ter ali um poder que não é preciso dar aquele plano dele a chegar e juntar-se ao grupo. Sabes que ele já vai ter outro tipo de presença. E depois é isso que vemos, que ele já é o que está lá há mais tempo, que é o que tem uma maior relação com o patrão e teve a jantar com o patrão. Estas coisas tornam o filme. E apesar de, pronto, tem essa queixa, mas é mínima, é uma queixa só puramente comparativa aos outros filmes do
Estética,
Lubitsch,
né?
exato. Acho que dentro do padrão que ele trabalha aqui, que é de ser uma coisa mais mundana, é extremamente bem feito e é lindíssimo. E o poder do filme é esse, o poder do filme é conseguir pegar nestas personagens mais comuns e não ser a aristocracia que estamos a tratar, é de ser the common person. E é interessante. E mesmo assim é um filme que está muito consciente dessa questão de classe, mesmo no fim, quando a Clara fala de que se sentia atraída por ele e que se lembrou de um livro que leu em que era sobre esta mulher rica da Comédie Française, ou lá o que é que era, que decidiu tratar mal um homem porque era quase uma forma de ver se ele se submetia a ela. Mas o que o James Stewart faz é: "Instead of licking my hand, you barked." É como ela diz. E depois lembrei-me que eu não sou uma atriz de La Comédie Française. Eu sou uma trabalhadora aqui na Marachek and Company. Ou seja, eu acho que dá um outro nível à personagem dela que é interessante, que é quando ela olha para ele e o insulta e diz que ela é "You're an insignificant little clerk." Também está a falar da própria.
That was a
Das suas
blow.
próprias inseguranças. É baixo, mas é. E ela própria se sente assim, como uma insignificant little clerk. E apesar de tudo, ele está acima dela. Ele é o patrão dela na hierarquia das coisas. Ele está acima dela, está lá há mais tempo e é o manager, isso tudo. Ou um sub-manager. E acho que é outro poder do filme, é perceber esse lado da ascensão social, mesmo neste contexto mais pacato. Que pronto, estas lojas têm sempre hierarquias, é inevitável.
E esse é um dos aspectos que dá mais personalidade ao filme. Esta questão da hierarquia dentro da loja e da necessidade de trabalho em tempos difíceis. Como, por exemplo, muito à luz de Trouble in Paradise, tu tens a questão de ser na grande pressão e tens people trying to get money in sneaky ways or whatever way they can. E aqui há muito essa noção de, né, ter essa vida estável para depois poder ter família, ter uma casa para três, para dois, para o que seja, para o número de pessoas que uma família implique. Isso está sempre no diálogo. E está sempre no diálogo mesmo quando se entra na possibilidade de se conhecer novas pessoas, na possibilidade de se conhecer alguém que se vá mesmo gostar. Isso está sempre implicado nas conversas. É impossível, tipo, escapar-lhe. E acho muito interessante ter o acesso a esse tipo de discussão, na narrativa de um filme e com um filme e que seja muito da preocupação de um filme. Não é, you don't feel it like a B-side story or a B-plot. É tanto parte do mundo da consciência das personagens e do porquê que elas tomam ações, do porquê que elas tomam decisões, sei lá, com a própria narrativa, não é? Com o romance. Por isso é que a própria relação com o Sr. Matuszek me vem com grande interesse. Eu acho que a história podia muito facilmente ser uma coisa, sei lá, romance de cordel, muito, muito menos interessante, em que ele não implica a linha narrativa com o Sr. Matuszek e a Sra. Matuszek, ela própria, que é uma personagem invisível, que tem uma certa preponderância desde o início do filme. Não sei, ela tem uma personalidade qualquer, tem uma presença, não é? Tipo, é esta senhora pomposa, é assim que eu imagino. É desde cedo referida. E todos eles podiam não ter um papel preponderante. A ideia de que o Sr. Matuszek tem um suicídio e isso tem ramificações, acho que em um outro filme seria tudo sobre o James Stewart e tudo sobre ele tentar conquistar esta rapariga e as outras personagens tinham meramente papel de parede. Mas acho que o que enriquece o filme é as outras personagens não serem papel de parede. Mais uma vez, essa possibilidade de caracterização. E o que está no diálogo ser tão rico com estas ideias do working class people, that we need to be very concerned, you know, with the job in these troubled times. E também uma questão de circunstância do tempo, né? O país em crise económica.
Sim, isso começa logo com a personagem do Pepe, né?
Sim.
Que depois até contrata o Rudy.
It's a good
E o
boy.
próprio Pepe tem aquele momento de caracterização em que fala com uma senhora quando está a responder à Mrs. Maracek. Também caracteriza a própria Maracek. Porque era tipo toda. Onde é que está o meu. Eu não lembro o que é que era, um objeto qualquer que ele não
Um
comprou.
perfume.
Pois é, um perfume. E pronto. Lá está, e vês novamente, especialmente no Pepe, vês essa questão da working class. E depois, pronto, acaba por também estar ligado àquele momento em que ele distribui os bónus a toda a gente e dá um bocadinho ao Rudy também.
Too much, too much. Too
Yeah.
much.
Nah.
Mas é interessante como, tipo, o Pepe e também outros personagens atuam com uma espécie de pontuação cómica depois de momentos sérios. É sempre no final de uma cena, funciona como uma espécie de transição.
Mas é
Acho interessante
interessante
isso
que
como
seja
padrão.
ele que depois também vá salvar o Mr. Maddox. É como se fosse, estás a antecipar outra cena de comédia, digamos assim, para depois o filme dar ali um 180 e ser exatamente o oposto. Acaba por ser uma cena um bocado chocante, digamos assim, não tanto pelos visuais, mas pela cadência geral do filme e daquilo que estás à espera e depois seres apanhado assim de surpresa, porque a própria câmara começa a antecipar isto, e falámos disso há pouco, na lentidão que de repente toma Pronto, e mesmo no demeanor geral do meta-check, tipo, ficar lento e ficar com um olhar um bocado sombrio e depois a caminhar até ao gabinete dele, quer dizer, percebes que está aqui alguma coisa errada, mas não estás bem a antecipar o vai ser assim tão grave. E portanto, essa cena acaba por ser, pronto, bastante marcante no filme.
E em termos de diálogo, acho que ele tem alguns double meanings que são bastante interessantes. Por exemplo, quando o James Stewart está a ajudar a Carla Novak na arrecadação, e eles falam tipo: "Oh, seriously, you know, Mr. Kralik, you know, sometimes, you know, my previous jobs, when a man says, you know, when my boss says he wants to go in the back and help put the bags in the shelves." Eu
Did you
rimo com
really mean it?
a sentence, "Help put the bags in the shelves." I thought it was so funny. I never heard that, like, a metaphor for you know what. So that was pretty interesting. And the fact that it's made num filme que é dos anos 40, acho que é ainda mais radical. Tipo, não sei, não estás habituado a que estes double meanings ou estes sexual innuendo sejam feitos.
Sim, é
Very
muito
funny.
característico do Lubitsch e do Hawks. Os filmes dele tinham estes diálogos super sugestivos, especialmente, não é, tipo, o Hawks no em que a Lauren Bacall diz ao Bogart: "Do you know how to whistle? You just put your lips out and blow." It's like, whoa, Jesus, girl. É que, tipo, nem é sugestão, é, tipo, estás a dizer o que é que está a acontecer. Mas também falo desses dois realizadores, também acho que são interessantes porque representam uma abordagem. Porque sempre nós falamos do Lubitsch, especialmente eu e o Tomás especificamente, já falámos em outros episódios. Acho que foi num episódio que o Tomás, não, em que o Miguel não teve cá, que foi no do Banshees of Inisherin, em que falámos da abordagem do Lubitsch. Que é um debate estético, porque tanto ele como o Hawks, a abordagem deles é muito mais direta e objetiva. Não são propriamente realizadores em que tu pegues em imagens deles e digas: "Uau, que planíssimo incrível, ou seja, há uma singularidade na imagem que é imediata e óbvia." Não são realizadores desse género. São muito mais dentro do, não sei, de um estilo classicista de Hollywood, de estúdio, em que não é propriamente imitável ou claro ao olho nu. Ou seja, o que os torna especiais e o que os torna realizadores que se destacam no contexto de Hollywood da altura, especialmente quando olhas para outros, é uma coisa muito mais intangível e que está no argumento, está na história e a forma como eles abordam a história, como eles estruturam as histórias, depois como trabalham com os atores e também uma atenção ao gesto, e que não é focado, é o gesto entre os atores e as personagens. Ou seja, isto é uma coisa muito mais difícil ter influência a um nível imediato. Ou seja, quando falamos em realizadores como o Nicholas Ray ou o Orson Welles, claro, ou o Max of Fools, são realizadores que têm características muito mais óbvias. Claro que isto não de uma forma negativa, mas são realizadores que tu olhas para as imagens, olhas para a abordagem às histórias visualmente e tu dizes: "Ok, isto é o Nicholas Ray, isto é o Orson Welles, isto é o Max of Fools." Ou seja, para nós como realizadores é muito mais fácil de roubarmos a estes gajos, porque é ali, é muito mais óbvio. Enquanto ao Lubitsch e ao Hawks, é outra coisa completamente diferente. É uma abordagem à narrativa e ao diálogo e a um tom que é intangível, que é difícil de pôr imagens ou de colocação de câmara de replicar. Mas é também isso que os torna tão fascinantes e faz-me querer tão vê-los. Porque como é que eles faziam isto? O que é que os torna diferentes de todos os outros?
Também há outros aspectos para lá do meramente visual e trabalho para a visualização do filme. Se tanto, pode-se muito falar sobre a direção de atores nos filmes do Lubitsch. A forma como os diálogos são performed, são apresentados, é muito particular e acho que ele tem uma raiz direta, uma ligação direta para o que alguns realizadores fazem hoje em termos de comédia. Por exemplo, o Wes Anderson, na forma como os diálogos são snappy e rápidos e tens esta resposta contra resposta, que é o witty and of banter, acho que vem muito dele e de outros realizadores, que são earlier filmmakers. O princípio, o começo do filme nesse sentido é bastante exemplar. Keeps you always on your feet, in terms of what's gonna happen next, what is this gonna say, what did he meant by that. You need to be really like watchful, de estar mesmo atento a perceber o que é que as personagens estão a dizer a cada instante. Tipo, é um bocado uma corrida contra o tempo. Mas isso é o que faz exciting. Ele tem uma grande dedicação ao poder da palavra e ao poder sugestivo da palavra e ao poder sugestivo do gesto, que acho que é bastante particular dele. O que é que tu dirias que é o Lubitsch Touch?
Isso já foi debatido imenso, é impossível. Ou seja, não, Lubitsch Touch é o facto que ele fazia os filmes que ele queria fazer e pronto, inevitavelmente tinha o seu tom e a sua leveza muito singulares. É muito, não sei, tipo, acho que essa obsessão por tentar definir o Lubitsch Touch em si é telling do quão difícil é, porque não é algo. É algo que tu vês, vendo os filmes, percebes que há uma continuidade tonal qualquer, mesmo se fores ver os filmes mudos dele, mantém. E nos filmes mudos dele é incrível o facto de muitas vezes tu estás a ver planos de pessoas a falar, a terem diálogos naturalistas, não há qualquer tipo, não há cortes para o diálogo em si, não é? Os title cards, e mesmo assim ou seja, aí tu percebes a magia também do Lubitsch, que é a forma como as pessoas falam umas com as outras. Não tanto o que está a ser dito às vezes, mas a forma como eles falam e o gesto. E às vezes, não, nos filmes mudos, especialmente, às vezes nem precisas perceber o que é que eles estão a dizer para perceber exatamente o que é que está ali a acontecer. E aí também vem desse lado mais sugestivo e sexual dele, que era muito aventureiro. E que aqui neste filme também está mais subdued, apesar de haver momentos sugestivos. Mas pronto, é um tour. Acho que muito do Lubitsch Touch é uma leveza e uma atenção. Não sei, é a atenção às personagens e aos gestos e às formas como elas interagem umas com as outras. Mas não sei, é um bocado indefinível. Não? Vem do argumento, muitas vezes. A forma como ele trabalhava o argumento, que é muito particular, que havia mesmo muito horas e horas e horas e horas e horas a trabalhar. Seja como orquestrar estes eventos, como orquestrar esta estrutura narrativa de forma a não insultar a audiência. Ou seja, uma das coisas deste filme que é tão, que sempre que eu vejo eu fico impressionado é o facto que não há um momento propriamente em que nos seja dito ou mostrado diretamente que eles estão a falar que as cartas estão a ser trocadas entre a Margaret Sullivan e o James. Mas tu percebes logo, é óbvio. Não é, mas não há um momento
Efetivamente.
claro, 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 assim como não há um momento claro, claro, claro em que tu digas é o Vadas e que está com a Mrs. Marachek, mas
Mas eu
é óbvio.
consegui antecipar todas essas questões e, tipo, ao mesmo tempo, não foi uma coisa que eu achei, ah, horrível. Vi antecipadamente isto a acontecer.
Sim.
Because there's so much else going on que está a compensar isso. Os atores são tão bons, a caracterização é tão boa, que isso torna segundo plano o facto de antecipar as questões. Acho que até o facto de antecipar as questões torna mais exciting in some way.
Acho que é mais interessante saberes que eles estão a falar logo de início e saberes que eles estão a falar um com o outro, porque depois é o que torna a tensão entre eles mais interessante. Mas depois o James Stewart descobrir também torna aquilo ainda é outro nível. Já todos sabemos, menos ela.
E by the way, Leo, aqui para os nossos ouvintes, what is that little book over there?
Não, this little book. It's the Ernst Lubitsch American. Oh, it's mirrored. Mas pronto,
I
it's the
think I can
Ernst
read it.
Lubitsch American Comedy by William Paul. It's a lovely
I
little
can read it. I
picture.
can read
You
it
can.
fine.
Look.
We
Ah,
can.
you can? Ok. Então sou eu. Temos aqui o Lubitsch com o seu cigarro. E temos aqui o Gary Cooper, Frederick March e a Miriam, the lovely Miriam Hopkins, Design for a Living. Not
Oh
my
yeah, I saw that
favorite.
one too.
Esse livro não podia ser mais a calhar, fogo.
Definitely,
Tentado
definitely.
aqui a vários
Parece que
episódios,
foi.
é
Parece que foi
How
posto aí de propósito.
are you feeling it? Are you enjoying it?
É muito bom. Não li todo, ainda não li tipo de, né, back to back. Li o capítulo sobre o Shop Around the Corner, To Be or Not to Be, um bocadinho. Design for a
E é
Living.
escrito por quem?
William Paul. É
Alright.
de 1983, este livro, já é um bocado antigo. Era um professor universitário, film studies.
An
Interessante,
American
interessante.
comedy, is that it?
The Lubitsch American Comedy.
Okay,
Mas.
listeners, you got that? Go read.
We do book recommendations now.
We do book
Oh
recommendations
yeah.
now.
E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e no Facebook oficiais do podcast. Ou podem deixar aqui nos comments, sabem como é que é. Não te esqueças de subscrever, de partilhar este episódio e simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior pinta. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo, já aqui ao lado, algures. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica. Adiós.
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 E um bom Natal.